Sejam muito bem-vindos, eu sou João Vilela e está começando mais um episódio do Garagem Elvis. Esse é o terceiro episódio do Garagem Out, a gente tá gravando à distância, então talvez o áudio não esteja 100%, mas como são tempos de quarentena, a gente releva, né? Essa gravação tá acontecendo no dia 26 de março de 2020, e nesse momento, o coronavírus já infectou mais de 500 mil pessoas, sendo que 2 mil são só no Brasil. Como eu já disse antes, é uma crise realmente sem precedentes, que mudou tudo da noite pro dia. Também, como a gente falou no nosso último episódio, lidar com essa vida de quarentena e essa sensação de sofrimento a nível global não é fácil e está sendo um grande desafio para a nossa geração que não foi preparada para esse sofrimento. Para entrar ainda mais nesse tema, a gente chamou o Thiago Bossa e a Tamires Lima, que são dois discipuladores da garagem, para conversar com a gente sobre como a prática do discipulado vai ser fundamental nesse momento. Thiago e Tamires, sejam muito bem-vindos ao Garagem Out.
Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Adoro conversar com vocês.
Valeu, João. Também agradeço o convite.
Para começar, me conta aí como é que tá a vida de quarentena de vocês. Vocês estão com filho pequeno, né? Como é que funciona isso, quarentena com filho?
Ó, João, eu já venho de uma reclusão moderada em razão do nascimento do Thomas, né? Mas mesmo assim, não tem sido fácil em casa em tempo integral. Com duas crianças, então, é mais difícil. Porque criança gosta de correr, pular, ficar em casa o tempo inteiro é muito limitada. Mas Deus tem capacitado a gente, então tá tudo certo.
Ah, legal. Eu imagino, né? O Benjamin é meio pertinho, então deve estar dando trabalho.
Dá trabalho pra caramba, muito espoleta.
Meu Deus. E aí, Thiago? E como é que tá aí a vida de quarentena?
Bom, aqui também tá mais ou menos como a Tamiris falou, que eu já tava com uma rotina aí de trabalhar mais tempo em casa, né, por conta do doutorado. E, digamos, durante a semana não mudou muita coisa, né, mas final de semana o baque é maior, né, porque a gente costuma ter nossas programações de sair para ver o pessoal, ver os amigos, ver os irmãos, ir pra igreja, e de repente você para com tudo isso, dá um... Você sente.
Vocês estão sentindo ficar em casa no final de semana, assim? Tipo, tá pesado?
Sim, sim, com certeza.
Faz muita diferença. Até porque final de semana tinha que ser descanso, né? E aí, quando você tá fazendo as mesmas coisas todos os dias, você não tem a sensação de estar descansando, né?
Exato, é.
Não sai de casa, né? É complicado.
É por isso que eu tentei, mesmo não saindo de casa, não fazer as coisas que eu faço durante a semana. Pra ajudar a entender que não é um dia normal, é um final de semana.
Vamos aproveitar e começar logo o nosso episódio. E assim, esse episódio é pra gente conversar sobre discipulado, né? Especificamente sobre discipulado em tempos de quarentena, porque as coisas mudaram da noite pro dia. E aí eu queria começar ouvindo um pouco a experiência de vocês com discipulado, e aí depois a gente conversa mais o que mudou nesses tempos de quarentena, como é que isso impactou a prática do discipulado e tal, e aí a gente vai trocando uma ideia.
Olha, a minha experiência, João, é muito boa. Eu fui discipulada na minha adolescência, e isso fez muita diferença na minha caminhada cristã, e depois que eu amadureci mais, né, eu passei a discipular outras pessoas e também me enriqueceu muito como cristã essa experiência, entendeu?
Com quantos anos, mais ou menos, você começou a ser discipulado?
Discipulado mesmo, com esse nome, discipulado, e, né, carregando esse conceito mais correto da palavra, com 15 anos, foi a primeira vez.
Eu vou aproveitar pra gente, antes de ir mais a fundo, assim, pra gente tentar definir um pouco o que é discipulado, né? Porque a gente sempre ouve sobre discipulado em vários lugares diferentes e às vezes as pessoas têm um pouco de noção, vou falar errada, mas diferente mesmo, né, a respeito de discipulado. Então, assim, para mim é uma amizade, só que é uma amizade de uma pessoa que tem mais experiência com a fé, tem mais tempo de caminhada, e uma pessoa que não tem tanto tempo de caminhada. E além disso, é uma amizade em que a pessoa que não tem tanta experiência de caminhada, de cristianismo, ela reconhece que ela precisa aprender mais. E essa pessoa que tem mais experiência, ela reconhece que Deus já ensinou tanto pra ela, que eu acho que é a responsabilidade dela ser usada por Deus pra ensinar também e acompanhar essa pessoa que tem menos experiência.
Eu tenho um pensamento muito parecido com o seu, João. Pra mim, discipulado é muito simples, porque é caminhar junto. Então, com isso, a gente pode ajudar o nosso irmão e, através da nossa experiência, no meu caso, né, que eu discipulo alguém, através da minha experiência, ajudar ele. E ele também me traz, ele também tem, a gente tem uma troca, muito embora eu tenha mais maturidade na fé do que o meu discipulando, né? Então, assim, pra mim, o seu conceito de discipulado tá perfeito, inclusive é o conceito também que eu acredito ser o bíblico, que foi o que Cristo fez com seus discípulos.
E você, Thiago, o que você acha?
Bom, eu também não tenho muito o que acrescentar nem retirar aí dessa sua definição, né? E acho que você foi muito feliz usar o termo amizade, porque amizade implica um certo compartilhamento de vida, né? E acho que a gente não pode esquecer que a vida cristã, ela é uma vida vivida em comunidade. Então, vida em comunidade, você vê como as pessoas vivem na prática. Então, desde coisas simples, ver como a pessoa atende o telefone, como ela faz uma compra no mercado, como ela conversa com uma outra pessoa, como ela, às vezes, gerencia, ou o que ela faz quando ela está numa situação difícil, ou como que ela responde quando ela está num ambiente, às vezes, muito hostil. Então, essas percepções que você só tem se você passa algum tempo junto com a pessoa, elas são os, digamos assim, são os exemplos vivos, né? Daquilo que a gente lê na palavra, naquilo que a gente vê, principalmente lá no Sermão do Monte, a gente, às vezes, muitas vezes, lê a Bíblia, acha que entendeu aquilo, mas aquilo faz sentido e aquilo entra no coração quando você vive aquilo junto com outras pessoas, vê outras pessoas viverem aquilo, sabe? Então, é assim, pra mim não tem muito o que mexer nessa sua definição, não.
Legal. E você, Thiago? Você já teve experiência com discipulado?
Bom, minha experiência não foi, digamos assim, tão boa quanto a da Tamires, mas ela foi bem variada, assim. Então, desde quando eu me converti, eu não sei dizer ao certo quando, às vezes é difícil dizer, eu coloquei aqui 18 anos, talvez foi um pouco antes ou um pouco depois, mas desse tempo até uns 23, então uns 5 anos, eu passei na minha igreja, quer dizer, na igreja que eu me converti, eu fiquei lá, e lá eu conheci pessoas, conheci amigos, eles eram mais ou menos da minha idade, e eles me ajudaram na caminhada, então eu caminhei, digamos, como amigos da fé, sem nenhuma, talvez sem muita intencionalidade, e foi assim esses 5 anos. Aí eu vim para o Rio de Janeiro, passei aqui no Rio de Janeiro mais ou menos uns 3 anos, aí quando eu vim para o Rio, cheguei, né, não conhecia ninguém, e daí eu conheci alguns irmãos, alguns não, vários irmãos, lá na faculdade onde eu fiz meu mestrado, e que eles tinham um estudo bíblico lá, e eles me acolheram, e lá eu comecei a continuei andando com eles, como a caminhada com amigos de fé, só que muitos deles já eram mais preocupados e intencionais com isso. Então, eles sempre procuravam marcar algumas atividades de sábado, de domingo, seja pra gente ir pra praia, a gente ir no shopping junto e comer alguma coisa e fazer qualquer coisa. Então, foi uma experiência muito boa. Então, começou a amadurecer um pouco mais meu conceito. Depois, eu passei 2 anos em Curitiba, e lá em Curitiba eu tive duas experiências boas. Participei lá também de um programa de tutoria, e que também envolvia encontros semanais com uma pessoa mais experimentada na fé, mas é uma pessoa que eu não conhecia a priori. Eu comecei a conhecer ela por esse programa que a igreja tinha. Tive alguns encontros com eles, aí quando eu estava começando a conhecer ele um pouco melhor, aí eu eu e a minha esposa, nós viemos transferidos aqui para o Rio de novo. E tive experiências muito boas, acho que duas que foram mais marcantes foram o trabalho meu e da Priscila com os adolescentes. E foi nesse tempo, acho que foi, nem lembro agora quantos anos fazem, que foram vários, foi muito bom a convivência com eles. Então, estar com eles, participar um pouco da vida deles, foi muito enriquecedor. Mas também trabalhar com os adolescentes acabou me aproximando, fez eu conhecer muitos jovens na Gávea, inclusive aí você, né? Foi um dos que eu conheci trabalhando com os adolescentes. Então esse foi um trabalho muito importante na Gávea. E outro que ocorreu em paralelo foi também, a gente começou o envolvimento com um pequeno grupo em 2015. E nesse pequeno grupo nós fizemos muitos amigos. Muitos já não estão mais na Gávea, se mudaram. Né? Mandou aí um abraço especial aí pro Samuel, pra Ana e pra Alice. Nesse pequeno grupo, muitos dos irmãos, praticamente todos os irmãos que nós conhecemos que frequentaram, inclusive a Tamires, começou lá também, a gente tinha em comum valorizar a comunhão. Então a gente sempre buscava estar junto, não só no momento designado para acontecer o pequeno grupo, mas praias de final de semana, às vezes tinha passear em algum lugar, fazer um churrasco extra. Foi com eles, acho que esse trabalho foi aqui na Gávea, que eu acho que amadureceu bastante essa minha compreensão da necessidade para minha vida cristã de estar em comunhão. Então foi aí que eu comecei a dar mais atenção e procurei trabalhar com mais intencionalidade, procurei aproveitar mais os meus momentos com os meus irmãos para tentar fazer deles um constante discipulado. Bom, acho que, resumindo, é isso.
Ô Tamires, o Thiago, acho que contou um pouco da história dele. Eu acho que seria legal você contar também.
Olha, minha experiência com o discipulado, como o Thiago falou, com intencionalidade, começou com 15 anos de idade. Que já nessa fase, na adolescência, a igreja que eu frequentava na época, que era a Igreja Batista, ela tinha esse costume, esse hábito de os adolescentes fazerem discipulado. Geralmente com jovens mais maduros na fé. E foi assim que eu conheci a primeira pessoa que me discipulou e que é minha amiga até hoje. Foi extremamente importante para minha caminhada cristã, a minha convivência com ela, minha amizade com ela, porque era esse o conceito real. Ela fazia questão de não só me ensinar, porque a gente tinha um horário semanal específico que a gente se encontrava, mas fora daquele horário, ela fazia questão de me ligar, de conversar comigo, e com isso a gente construiu uma amizade muito legal e que perdura até hoje. E depois disso, quando eu fiquei mais velha, né, quando eu entrei para a juventude, a esposa de um dos pastores da minha igreja, ela era muito próxima da gente, né? E aí eu já falo até do Dienes também, porque ela também era muito próxima do Dienes. Até antes mesmo de eu namorar com o Dienes, a gente era muito próximo todo mundo, e ela sempre acobertou muito a gente em oração, em conselhos, trazia a gente pro trabalho na igreja. Então ela também foi um referencial muito grande para mim. E aí, não mais como um discipulado mais específico, semanal, de encontros marcados, mas de amizade mesmo, uma pessoa que toda vez que eu tinha alguma dificuldade, toda vez que eu precisava de um conselho, eu procurava ela, e ela sempre me recebia assim, de braços abertos, né? E aí era mais esse conceito de amizade, como o Thiago também deu exemplo, né?
E eu acho que não tem como você pensar em discipulado sem tirar isso, sabe?
Eu também acho.
Não tem como, pra mim. Porque se você pensa em discipulado e não pensa que de fato você quer se tornar um amigo, e se você pensa em discipulado e uma coisa que vocês dois falaram, né, e você tem intenção por trás, cara, não tem como você não desenvolver uma amizade. Eu acho muito difícil isso. Claro que tem momentos e momentos, pessoas e pessoas. Às vezes existe uma intenção, começa uma prática de discipulado, mas as duas pessoas, elas acabam não convergindo, né?
Sim.
Mas eu acho que em algum momento, se isso faz parte da cultura da igreja, ou da cultura de um grupo cristão, eu acho impossível você, no fim das contas, não ter uma amizade muito forte.
Sim, sim. E aqui na Gávea, não foi diferente. Aqui na Gávea, eu nunca fiz um discipulado de alguém me aconselhando de maneira mais determinada, mas essa amizade que também evoca esse sentimento de compartilhamento, de você instruir, de você passar a experiência, isso a gente tem muito também. É muito legal mesmo beber dessa experiência, entendeu? Pra mim é muito importante, faz muita diferença na minha caminhada cristã. Então, quando eu faço isso com outras pessoas, pra mim é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, assim, eu não tenho do que reclamar com relação a isso, e muito pelo contrário, eu gosto muito disso. E uma coisa que o Thiago falou, que eu acho muito legal também, é a questão da amizade. A amizade também é um discipulado, óbvio, como a gente tá falando o tempo todo. Não tem como você não criar uma amizade. E os meus amigos também eu considero um discipulado, porque muitas das vezes que a gente senta pra conversar e a gente fala sobre Deus, a gente fala o tempo todo sobre essas coisas, como eu sou abençoada com as coisas que eles falam. O próprio Thiago mesmo é um exemplo pra mim. Toda vez que a gente está debatendo um assunto, primeiro eu quero ouvir o Thiago, porque depois que ele fala, aí sim eu omito a minha opinião, que é sempre com base no que ele disse. Porque, de fato, ele pra mim é uma referência, entendeu? Os meus amigos são muito referência pra mim. Então, assim, a gente concorda com tudo em relação a isso.
Então, pelo que eu tô entendendo, discipulado é basicamente uma caminhada de duas pessoas cristãs juntas, né? E que você tem uma troca de experiência de vida, né? E ensinamentos, assim. Às vezes, uma pessoa tem mais experiência do que a outra, tem mais tempo de fé do que a outra. Então, ela consegue transmitir sabedoria e coisas que Deus já ensinou para ela, para ajudar aquela pessoa que tá num momento de dificuldade ou tá encontrando alguma situação adversa, assim, para que os dois juntos vão se edificando. É nessa linha, assim, e tem que ter uma intenção também, tem que querer criar um vínculo, criar um relacionamento que dure e com intenção. Agora, eu fico pensando que, no contexto que a gente está hoje, de isolamento social, né, eu acho que o discipulado ele é um pouco afetado por isso, porque você não tem mais a possibilidade de chamar para tomar um café, ou chamar pra conversar presencialmente, né? Chamar pra jogar bola, fazer esses programas juntos, sabe? Que normalmente quando você tá querendo se envolver no discipulado, você faz, porque é importante você passar tempo junto, né? E eu acho que o discipulado agora, ele precisa ser mais virtual, porque é a forma como a gente tá se comunicando hoje. Eu acho que isso afeta o discipulado como a gente entende, como a gente tem praticado. E eu queria saber como é que vocês entendem isso, se vocês também veem isso, se vocês não concordam, se vocês acham que vai ter uma mudança, já está tendo uma mudança. Como é que vocês encaram isso como discipuladores?
Então, João, olha, o discipulado virtual, na verdade, ele não é uma coisa nova e ele não surgiu com a quarentena. Eu mesmo conheço gente que faz discipulado com gente de outro país, assim. Amigos meus que fazem discipulado com conselheiros que se mudaram, foram para outro país, e mesmo assim eles são muito amigos, eles têm muita proximidade, e até hoje eles se encontram semanalmente, quinzenalmente, para conversar, para trocar ideia, para compartilhar. Então, eu também já fiz isso, inclusive. Então, por mais que seja uma necessidade agora, quase que imposta, não é novo. Isso já acontecia, entendeu? Porque, na verdade, o vínculo afetivo que a gente tem com as pessoas, né, com os nossos irmãos em Cristo, ele não tem barreiras, né? Ele é uma coisa que acontece, não importa se a pessoa mora aqui, se ela não mora, se ela tá longe, se ela não pode ficar perto de você. Então, pra mim, vai mudar, claro, o que poderia ser feito. Mas não acredito que vá ser menos proveitoso por causa disso. Esse é o ponto.
Eu lembro do último episódio que a gente teve, E eu tava conversando com o Alexandre e ele me falou que houve um movimento de resgate dos discipuladores dentro da garagem, né? E que a ideia desses discipuladores que estavam voltando é para que, nesse momento de isolamento, que tivesse um tipo de acompanhamento mais forte mesmo, né? Como se ele estivesse entendendo que esse fosse um momento crítico e que seria importantíssimo que os discipuladores estivessem juntos com os adolescentes e com os jovens da garagem, exatamente por causa desse momento. Então, eu queria saber de vocês, assim, Thiago também pode falar como é que você enxerga esse momento e esse discipulado virtual que vocês vão fazer a partir de agora.
Bom, essa ideia é muito boa que o reverendo Alexandre teve de resgatar, né, esse intensificar esse discipulado, principalmente agora nessa época. E complementando um pouco aquilo que a Tamiri disse, que ela falou que ela acha que não vai atrapalhar, eu acho que vai ser sempre produtivo, eu também concordo. Mas eu acho que isso é uma faceta. Eu acho que em tese, ou teoricamente, se você não tem o convívio próximo, compromete o teu relacionamento com uma pessoa. Então, eu acho que não tem como negar isso. Para uma pessoa que você já conhece bem, você suporta um tempo distante sem mudar nada. Mas uma pessoa que, às vezes, você nunca viu, nunca conversou, você ter esse contato, essa amizade 100% virtual, ela corre um grande risco de ela não ser real. Porque no mundo virtual, você só mostra a sua vida naquele recorte. E quando você anda junto com a pessoa, você não tem como esconder a realidade. Ela está do seu lado. Não tem como você escolher o que ela vê. Então, eu acho que nesse sentido, impacta. Mas, no entanto, o efeito que eu acho que tem predominado é o que a Tamiris falou. Que essa situação de quarentena, indiretamente ou diretamente, acabou fazendo as pessoas, e eu me incluo nelas, a repensar muita coisa. Então, agora que você tem as suas liberdades um pouco cerceadas, eu acho que a gente começou a repensar como é importante ver uma pessoa, como é importante manter o contato, como é importante estar com a minha família. Então, eu vejo que, por isso que eu tenho muita esperança nesse trabalho, é porque eu vejo que, apesar de a situação causar uma certa restrição na nossa capacidade de fazer alguma coisa, de fazer amizades e de desenvolver isso, certamente o vírus restringe, só que eu acho que o nosso coração está muito mais aberto do que antes. Então, eu acho que essa mudança de mente e de coração, que eu acho que Deus está usando essa situação para causar em nós, muito mais que supera as restrições momentâneas de se encontrar pessoalmente.
Eu acho que isso é até uma coisa fundamental do discipulado ter chegado agora com mais força, né? Porque, na prática, eu acho que vocês vão ser o termômetro disso, vocês que vão estar discipulando. Porque quem é que vai estar disponível para conversar, para ouvir, são vocês, né? E o que você falou foi perfeito, porque nesse tempo de crise, você não sabe como cada um vai reagir. Então, pode ser que realmente as pessoas elas estejam mais suscetíveis a isso. Mas pode ser que não. Pode ser que a gente está vivendo um momento que a gente realmente não entendeu. E tem coisas novas vindo. E eu acho que isso é um dos porquês do discipulado ser tão importante nesse momento. Porque vocês vão estar lá do lado dos adolescentes, dos jovens ou de quem quer que seja que esteja sendo discipulado. Vocês vão estar lá para ouvir, vão estar lá para sentir isso. Eu acho que isso é muito importante por causa disso.
Olha, eu acho que o discipulado nesse momento, ele tem uma importância maior, talvez. Não vou dizer maior, vou dizer uma importância interessante. Na medida em que talvez, eu não tenho como afirmar, mas talvez as pessoas, os jovens, os adolescentes, eles estejam precisando conversar com alguém. Como eles estão muito quietos, né, muito separados dos amigos e da igreja, ter alguém para conversar, para se expor, para colocar alguma situação que eles estejam passando ou vivendo, pode aliviar muito as angústias, a tristeza, e pode trazer muita alegria. Então, além, no dia a dia normal, o discipulado ele já tem uma importância muito grande, mas nesse momento específico, eu acho que ele ainda vai servir de alento também, sabe? Uma dose a mais de alento, na minha visão, né?
Eu tô enxergando também uma maior comunicação das pessoas, pelo menos da minha geração, assim, da minha galera. As pessoas estão falando mais, estão querendo falar mais, estão querendo se encontrar mais. Mas aí, pensando na perspectiva de espiritualidade, de cristianismo, assim, não necessariamente isso é bom. Se você tem um ambiente bom, né, e a gente está falando assim, espiritualmente falando, então é legal, então é edificante, mas você aumentar a comunicação não necessariamente vai, quer dizer que você esteja se isolando menos, ou que seja bom até para sua espiritualidade. Não. Se for um ambiente bom para sua espiritualidade, então vai ser bom. E aí, pensando um pouco no discipulado, eu acho que vocês, como discipuladores, preenchem uma lacuna, né? Porque todo mundo se sentindo isolado, as pessoas vão querer falar, eu acho, né? Pelo menos. E elas querendo falar sobre coisas boas, sobre temas legais, com os seus discipuladores, né? Eu acho que acaba criando um ambiente legal e um ambiente muito edificante para todo mundo. Né? Não só para quem está sendo discipulado.
Sim, é isso que eu espero mesmo. Eu espero que elas estejam sedentas por conversar, por falar, por se abrir. E é nessa que a gente vai tentar trazer um pouco mais da nossa experiência com Cristo e aproveitar essa ânsia, essa necessidade para poder preencher os nossos corações, porque o meu, por exemplo, é muito preenchido nesses encontros e nessas conversas.
Então é isso. Eu acho que, no fim das contas, esse discipulado virtual, ele não vai perder a essência dele, discipulado é discipulado, sendo virtual ou não. Vão ter desafios, claro, né, como em qualquer prática, mas que eu tenho certeza que vão ser superados, né, se Deus quiser, que podem ser muito abençoadores para a vida dos jovens e para a vida dos adolescentes que vão estar sendo discipulados e, se Deus quiser, um dia vão estar discipulando, que eu acho que é um dos objetivos também do discipulado é esse, né? Criar novos discipuladores. E espero que seja uma bênção. Espero que abençoe muita gente. Espero que abençoe vocês como discipuladores. Eu queria dizer que vocês estão de parabéns e eu vou estar orando por vocês.
Imagina, obrigada. Muito obrigada, a gente precisa de oração mesmo, Deus, eu peço muito a Deus para que Ele me oriente, né, que eu nunca diga nada que não venha dEle, e eu agradeço mais uma vez pelo convite, eu espero que esse discipulado seja uma bênção para todos nós, essa tem sido a minha oração.
Bom, João, muito obrigado pelas orações aí que você prometeu, vou cobrar. Realmente acho que vai ser bastante desafiador. É uma grande oportunidade para que nós possamos aumentar a nossa comunhão e entender que isso é fundamental para a vida cristã, que não há crescimento cristão sem uma vida em comunidade, e eu acho que isso começa pelo discipulado.
Tamir e Thiago, obrigado por terem vindo. Foi bom demais ter vocês aqui no Garagem Out. A conversa foi muito boa, foi ótima, na verdade. Foi um papo muito construtivo para mim, espero para vocês também, e com certeza pro pessoal que vai estar ouvindo em casa. E eu espero que vocês possam vir mais uma vez pra gente conversar de novo.
Isso aí, João. Valeu.
E se você que está ouvindo quer conhecer mais sobre a Garagem e o quanto ela tem mudado as nossas vidas, não esquece de nos seguir no Instagram, @agaragem64. Agora, em tempos de coronavírus, a gente não está tendo os nossos encontros físicos. Então, se você quer saber mais sobre o que está rolando, como é que você pode entrar em contato, entra lá no Instagram, porque tudo vai estar lá. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Garagem Alta.